Sejam bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é José Chapelas e no episódio de hoje vamos estar à conversa com o Dr. Tiago Teixeira, que nos irá esclarecer acerca da sua especialidade de doenças infecciosas. O Dr. Tiago tirou o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto entre 1996 e 2002. Transitou para o ano comum em 2003, tendo-o realizado no Centro Hospitalar do Porto. O internato de doenças infecciosas foi feito no Hospital Joaquim Urbano, também situado na cidade invicta, entre 2005 e 2009. Durante o curso, fez estágio em Uppsala, na Suécia, e em Ghent, na Bélgica, e já durante o internato estagiou em Madrid. Ainda pós-graduado pela Universidade Católica, em controle de infecção.
Olá, eu sou o Rafael Fernandes e, continuando esta bela identificação, o Dr. Tiago trabalha atualmente no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho, onde já exerce funções há mais de 10 anos, sendo desde 2021 diretor de serviço de doenças infecciosas. Concomitantemente, trabalhou na ARS Norte, estando envolvido no Programa de Controlo Regional de Infecção, colaborou no Programa para Redução de Risco de Consumo de Drogas da Girurgaia, agora disse mal isto, se calhar, e lecionou Farmacologia na Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho. Foi voluntário em diversos projetos, tendo passado por São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Angola, para além do voluntariado feito no nosso país. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago, ou Tiago, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado eu pelo vosso convite. Apenas uma pequena correção, o projeto a que eu colaborei em Gaia chama-se Giro Gaia, e a ideia Giro de Gaia. Giro é de ronda, e era uma equipa de rua que está ligada à Associação Piaget para o Desenvolvimento, a APDES. E este projeto é um projeto de redução de riscos na área da toxicodependência, ou seja, muito prosaicamente, é uma carrinha que todos os dias do ano, apenas paramos no Natal, percorre as ruas de Gaia e os toxicodependentes vão lá fazer a metadona, que é um opioide que é dado como substituição da heroína, e para além disso nós também damos preservativos, promovemos troca de seringas e fazemos acompanhamento médico, social e psicológico. Eu colaborei com eles há alguns anos e havia aqui uma sinergia interessante, que era muitos destes utentes também eram meus utentes no hospital, porque infelizmente alguns deles eram portadores da infecção VIH e também tinham outras infecções víricas como a hepatite B e a hepatite C. Infelizmente o sistema de saúde muitas vezes não é muito amigável nem para as pessoas que têm VIH e muito menos se forem toxicodependentes. E estas pessoas muitas vezes têm más experiências dentro do sistema. O facto de eu ser o médico da rua, ou o médico da carrinha, como eles me chamavam, era algo que potenciava a adesão depois ao hospital. Porque quer na rua ou na carrinha, quer no hospital, eles tinham a mesma cara que estava lá para os ajudar e para cuidar deles, digamos assim.
Exato.
Isso promovia a adesão e fazia com que o hospital não fosse um local tão ameaçador.
No fundo deu já aqui um novo começo ao nosso episódio.
É verdade, é
começar assim, mas sim senhor.
E
para a próxima
com
eu digo bem identificação, peço desculpa também aos ouvintes.
Eu acho que tu fizeste pronto. Propósito, confesso lá.
Foi tudo combinado. Mas pronto, Tiago, com a devida apresentação agora sim já concluída e dando início à nossa história da doença atual, quando é que escolheu a medicina como o seu futuro?
Não sei se é fácil responder a isso. Eu era escuteiro e fui escuteiro desde os 9 anos até ao fim da minha licença, até aos 20 e tal anos, e nós nos escuteiros temos muito aquela coisa de que é-nos incutido pelo Baden Powell, que foi o inglês que fundou o escutismo, que é deixar o mundo um bocadinho melhor do que quando o encontramos. E é-nos incutido muito aquela coisa do servir. É um pouco, se vocês falarem com um militar, ele diz-vos, eu servi naquele quartel, eu servi naquele... E nós nos escuteiros somos, desde muito novos, somos muito... Pronto, imbuímos, absorvemos muito este espírito do serviço e de pensar nos outros e de querer deixar o mundo um pouco melhor. E foi estas ideias e foi esta vontade de missão, este sentido de missão que me levou a escolher a medicina. Provavelmente agora não sei se escolheria a medicina. Porque é curioso, eu sou uma pessoa que gosta muito de história, de filosofia, cheguei a fazer um ano curricular do estudo de doutoramento na área da bioética e agora via-me perfeitamente como jornalista ou como diplomata. Filósofo é mais complexo, não sei se ambiciona isso, mas ver-me a fazer outras coisas. Ainda assim, as motivações pelas quais me levaram a ser médico... apesar das vezes do desgaste da profissão, e se calhar depois mais à frente podemos falar sobre isso, estão lá todas. que é quando uma pessoa está sentada no consultório e consegue ter aquela empatia com os doentes, com os utentes, e consegue criar uma relação, isso está lá desde o início, e é isso que se mantém, uhum. E é isso, digamos assim, que me faz correr e chegar a casa e pensar, apesar de todas as dificuldades, vale a pena ser médico, não é? E é uma opção profissional muito bonita e diferente de todas as outras profissões, porque há aqui uma dimensão transcendente na relação médico-doente que, pronto, vocês na faculdade já falaram sobre isso, que é um pouco como há outras profissões, como os padres também têm essa dimensão, não é? A nossa relação com os doentes baseia-se em três dimensões, que é um certo o poder, digamos assim, do nosso conhecimento, não é? Uhum. A força que isso nos dá, e a responsabilidade, sobretudo a responsabilidade. Depois há aqui uma certa dimensão também meio que vem de trás, não é? Aquela coisa carismática do feiticeiro, da bata branca, não é? E depois há uma dimensão muito importante, que é a dimensão moral, não é? Que é nós percebermos, e na faculdade, às vezes não sei se, e também se é poder falar sobre isso mais à frente, que é a importância de nós estarmos preocupados com o bem das pessoas que se colocam nas nossas mãos, não é? Uhum. E aqui vamos buscar muito a questão da autonomia, que é os doentes concedem-nos o poder de decidirmos sobre a vida deles, não é? Uhum. Mas nós temos que, não nos podemos esquecer que isto é um poder concedido, ou seja, são eles que nos concedem e nós o que podemos fazer é logo devolver-lhes este poder, não é? E para aqueles próprios que também consigam decidir connosco. Claro que nem sempre é possível fazer isso, mas infelizmente o que nós vemos e continuamos a ver é uma medicina muito paternalista em que os doentes têm pouco poder, não é? E nós temos que, não nos podemos esquecer que este poder que nós temos sobre eles é um poder que eles nos concedem e que isso nos responsabiliza muito. Ou seja, uhum. Há esta dimensão sapiencial, há esta dimensão carismática e esta dimensão moral. E não nos podemos esquecer de que tudo isto é baseado na confiança que os doentes têm em nós e que nós não os podemos defraudar. Claro, uhum, que claro. Como é que nós aprendemos isto? Aprendemos isto de duas maneiras, formalmente, não é? na faculdade, mas depois aprendemos informalmente nos corredores dos centros de saúde, nos hospitais, uhum. E nós seguimos modelos, não é? E esses modelos são importantes, e também é importante que nós colegas um bocadinho mais velhos que vocês, tenhamos noção que somos modelos e que temos que ser exemplares para que vocês precisamente sigam esta linha de atuação com os doentes.
Uhum. Já vimos aqui que o Dr. Tiago tem uma grande apreciação por várias áreas da antropologia, inclusive a medicina, se quisermos enquadrá-la aqui. Mas Dr. Tiago, para além de medicina e de toda esta explicação, que normalmente as pessoas são mais simples, é quando era pequeno gostava de seringas e foi para a medicina. Aqui há toda uma componente tridimensional. Agora a próxima pergunta é, então, e porquê doenças infecciosas?
É engraçado, se vocês pensarem, a infecciologia é a especialidade de médica que tem mais vasos comunicantes com o mundo que nos rodeia, não é? Uhum. Ou seja, as doenças infecciosas são ligadas às pessoas. As doenças infecciosas são ligadas aos comportamentos das pessoas, não é? Aliás, nós estamos a viver... O paradigma de tudo isto é este filme que nós estamos a ver nos últimos dois anos, não é? Que o vírus causou todo este dano na sociedade. E esta relação com as pessoas foi isso que me atraiu. Ou seja, apesar de eu na faculdade de medicina ter adorado, por exemplo, estudar psiquiatria ou neurologia, pronto, pelas razões óbvias que já vos falei, não é? Gostar muito de filosofia, gostar muito de ética, de história... Uhum. Essas cadeiras na faculdade foram, pronto, gostei imenso de estudar em termos intelectuais e tenho imensos amigos psiquiatras e adoro falar com eles e perceber um bocadinho melhor sobre a linha de conhecimento deles, mas como eu vos disse, o que me faz correr são as pessoas, não é? E a relação com os doentes, e por outro lado há uma dimensão que é achar que a minha ação como médico não fica apenas pelo consultório, não é? Que nós temos o dever de agir para além disso. Infecciosas permite-me isso. Na altura não havia uma pandemia, porque se era houvesse não tinha escolhido infecciosas. Por acaso isto é uma questão engraçada, que é, eu tinha noção disso, que é, nas infecciosas nós sabemos sempre que amanhã pode aparecer uma doença nova, não é? sei lá, desde que eu comecei, o Zika já havia, mas o Zika foi sim uma doença que apareceu mais, não é? Pronto, podia falar-vos outras, o ébola, não é?
O
já
havia, gripar,
gripar, exatamente, eu apanhei isso tudo. E era uma coisa que também estava interessante na minha especialidade, que é aquela coisa de achar sempre que vai aparecer uma doença nova, não é? E que é um desafio interessante em termos intelectuais e em termos de medicina. Claro que não é o descalabro, mas apareceu uma pandemia, não é? O que vale é que, pronto, pelas leis das probabilidades, a próxima já não estarei a trabalhar, espero eu. Mas voltando atrás.
Agora o que é que a lei das probabilidades diz? Eu estou curioso, não é?
Nós, por exemplo, no século passado tivemos duas grandes pandemias, não é? Tivemos a gripe em 1918, tivemos anos 60, aquela em Hong Kong, também outro episódio também do vírus da gripe, pronto. E não tivemos outra, e que também morreram milhões de pessoas. Por isso, pronto, agora é tão cedo, nós não vamos. Por isso, vocês podem escolher infecciologia à vontade.
Que já aqui um bom conselho, não é?
Que tão cedo não vai.
Estão dentro da janela temporal.
Se bem que isto tem outra coisa interessante com esta especialidade, que é nós estamos a pisar o risco, não é? Cada vez mais invadimos os habitats dos vírus e das bactérias, não é?
E somos mais.
E aí vocês viram a velocidade com que o vírus da China, como dizia o Trump, chegou à Europa e chegou ao resto do mundo, não é? Pronto.
Exatamente, somos mais e mexemos-nos mais, muito mais rápido.
Sim, exatamente. E depois esta questão também das alterações climáticas, não é? Por exemplo, é do vosso tempo isso, não havia dengue na Madeira, passou a haver dengue na Madeira, não é? Por exemplo. Nós já tivemos malária no estuário do Sado, já tivemos malária também aqui na zona da Rego, por exemplo, e se as temperaturas começarem a subir, provavelmente, havendo cá o vetor, havendo cá o mosquito, pronto, podemos voltar a ter problemas. Mas deixem-me voltar atrás. Infecciologia também.
Infecciologia.
Porque eu, a minha adolescência, ou seja, os meus 12, 13, 14 anos foram vividos nos anos 90. E nessa altura eu apanhei muito ainda outra epidemia da SIDA, e até 96, porque não havia tratamentos eficazes, as pessoas ter SIDA, ter infecção VIH, era uma sentença de morte, exatamente. E eu cresci com isso, cresci com a ver o Freddie Mercury a morrer, agora aliás fez 30 anos que ele faleceu, há pouco tempo, a ver o Magic Johnson, que era um basquetebolista da NBA, sim, um craque da altura do Michael Jordan, também a deixar de jogar porque tinha infecção VIH, a ver António Variações morrer e não se falar porque é que ele tinha morrido. E eu cresci neste contexto, não é? de ainda de uma doença que, agora imaginem como é que isto aconteceu, isto é mesmo engraçado. A infecção VIH, os primeiros casos foram detectados nos Estados Unidos em finais de 1980, ok? Mas a causa da doença só foi identificada 3 anos depois, em 1984. Ou seja, vocês tiveram durante 3 anos uma doença que não sabia como é que se transmitia, ok? E ainda por cima estava associada a grupos sobre os quais a sociedade tinha um elevado estima, nomeadamente toxodependentes, homossexuais, trabalhadores de sexo, ok? E o que é que, o que é que veio baralhar isto tudo? Quando começaram a aparecer crianças hemofílicas infectadas, não é? Crianças e não só. Ou quando começaram a nascer crianças de filhos faixas adoptivos com infecção VIH. Mas durante muitos anos tivemos aqui uma infecção e um vírus que é altamente estigmatizante, não é? Porque por um lado as pessoas tinham medo, estavam aqui, como não sabia como é que a doença transmitia, se aquela pessoa ali ao lado tinha VIH, eu ia me afastar-me dela, porque não queria ficar com a doença, claro. Não é? E depois, também era uma sentença de morte, e depois como estava associado também a estes comportamentos que a sociedade na altura rejeitava, não é? A questão da homossexualidade, da toxicodependência, personagens de sexo, e isto é uma doença altamente estigmatizante, e é curioso pensar que a narrativa sobre esta doença não mudou. Ou seja, quando os doentes chegam à consulta por uma primeira vez, não sei se vocês já tiveram aulas aí no EGAS Muniz, que acho que é onde vocês têm estas disciplinas,
sim.
Vocês vêm, pronto, as pessoas continuam a não contar a ninguém que tem esta doença, partilham só com 2 ou 3 pessoas mais próximas, e isto, apesar de estarmos no tempo em que estamos, não é? As pessoas continuam a sentir que são altamente estigmatizadas se fizerem um disclosure, não é? Se contarem as pessoas que têm infecção VIH. Mas foi tudo isto também que me fez escolher infecciosas. Na altura percebi que tinha aqui um chamamento, não é? Que tinha aqui que a minha missão passava por aqui. não apenas de ajudar essas pessoas como médico, mas também combater a discriminação. Pronto.
Doutor Tiago, peço desculpa, só aqui os fones estão, devem estar a roçar e o som não se está a ouvir muito bem.
Peço desculpa.
Não tem problema. Eu até vou aproveitar agora esta pausa para lhe fazer uma segunda pergunta, que é, no geral, claro que quando falamos de uma infecção por HIV, estamos a falar de uma doença que tem um estigma duplo, o estigma da doença em si e um estigma moral. Uhum. Mas no geral as doenças infecciosas acarretam sempre um estigma, o estigma do contágio, quando muitas vezes. E enquanto médico e enquanto especialista, não é? Já que estamos mais nesta área, é difícil lidar com doentes assim? Ou seja, explicar-lhes que não têm culpa, por exemplo?
Ou que têm? Para já é engraçado. Vocês sabem como é que se chamava a especialidade antes? Não se chamava infecciologia, chamava-se especialidade infecto-contagiosas, não é? Ou seja, uhum. O próprio nome encerrava o estigma, não era?
Exatamente.
Muito curioso. Efetivamente, sim, nós vemos, por exemplo, com a questão do Covid, não é? A questão do VIH, as hepatites, as pessoas, a questão do estigma está muito ligada ao meio através do qual as infecções são adquiridas, não é? Isto por um lado, e por outro lado tem a ver também com a questão do risco de contágio, não é? Quanto menos nós sabemos sobre uma doença, ou quanto mais agressiva ela é, mais as pessoas têm medo de ficarem infectadas. Uhum. E depois confundem isso com a relação que devem ter com as pessoas que têm estas infecções, não é? Mas isto está de tal maneira enraizado que depois as pessoas, imaginem, eu estou num grupo de amigos e eu não tenho VIH, mas a forma como as pessoas falam de alguém ser positivo é uma forma pejorativa. Se eu tiver VIH, eu naquele grupo de amigos não vou contar que tenho VIH, percebem? E todo este caldo cultural nos quais nós vivemos, felizmente que as coisas já mudaram muito, ou seja, felizmente a questão da homossexualidade deixou de ter o estigma que tinha quando eu comecei a especialidade. Mas em relação à infecção VIH, infelizmente, ou quem diz infecção VIH, diz a hepatite B, infelizmente, e a hepatite C, infelizmente as coisas não mudaram, ou seja, o estigma está lá.
Sim.
Por mais que nós que se lute, não é? Por mais informadas que as pessoas estejam, continuam a ter receio de contar às pessoas.
E também, focando agora noutra parte mais da infecciologia, queríamos lhe perguntar, Tiago, como é que diria, e tendo lidando com tantas patologias diferentes, como é que é a sua semana em termos de consulta, enfermaria, urgência? Como é que é assim, no fundo, a atuação de um infecciologista, no seu caso, sim, como especialista, mas pode também falar-nos um pouco das diferenças entre a especialidade e o internato. Como é que é isto no dia-a-dia, para quem está, sim, interessado?
Assim, aspectos mais práticos da especialidade, digamos.
Sim, a medicina hospitalar, as especialidades em termos da organização do seu dia-a-dia não dividem muito, ou seja, as pessoas têm um período que poderão estar mais ligadas ao internamento, poderão estar mais ligadas à consulta, uhum, e à urgência. Na maioria dos hospitais, o colega de nós de infecciologia estamos de chamada à urgência, ou seja, estamos durante o dia. E, por exemplo, no hospital estamos de segunda à sexta-feira, mas há outros hospitais, os maiores, como Santa Maria, ou presumo que colegas Muniz, ou São João, cá no Porto, os colegas estão os 7 dias da semana, não é? Pronto, garantem isso. E no caso do meu hospital, nós garantimos de segunda à sexta, porque não somos muitos, somos um serviço muito recente e somos poucos, e colaboramos das 8 da manhã às 8 da noite, e estamos disponíveis em relação à urgência para os particulares que os colegas tiverem, nomeadamente infecção VIH, meningites bacterianas, quadros de encefalites, quadros de lesões na pele, rashes, exantemas febris, patologia do viajante, ou seja, pessoas recém-chegadas de destinos mais exóticos, pessoas que estiveram expostas acidentalmente ou no contexto, digamos assim, ocasional, infecções como VIH, por exemplo, ou hepatites víricas. E depois a componente de treinamento também vai muito buscar destes doentes que são internados, ou seja, seja patologia tropical, seja infecções em doentes neutropénicos, seja tuberculose, seja infecção VIH. E a consulta também vai muito nesta linha, mas agora estamos a abrir uma área de consulta que é, isto também é a beleza desta especialidade, que é, vocês já ouviram falar em fármacos biológicos, com certeza. Estes fármacos são fármacos imunossupressores e provocam neutropenias, provocam outros tipos de imunossupressões, e nós avaliamos estes doentes em consulta. Muitos doentes são doentes que são seguidos na reumatologia, que têm artrite reumatoide ou na gastro, porque têm Crohn, e fazem biológico. Nós avaliamos o risco infeccioso deles, né? E depois avaliamos ao longo do tratamento de uma forma sequencial para ver se eles têm alguma patologia que possa decorrer, por exemplo, como a tuberculose, destes tratamentos que são imunossupressores. A beleza desta especialidade é isto, ou seja, quando eu comecei a especialidade não havia, por exemplo, esta área de avaliação de risco infeccioso, onde não havia fármacos biológicos sequer. E pronto, e é mesmo muito interessante nós sermos capazes de adaptar e sermos uma ferramenta ao dispor de outras especialidades, porque a infecção existe desde sempre e não vai acabar, e nós temos cada vez nos adaptar mais à medicina contemporânea e às necessidades decorrentes e aos efeitos decorrentes desta interação do nosso corpo com a natureza que nos rodeia.
Relativamente agora à patologia que aborda, ainda agora falo de alguns exemplos, nomeadamente patologia do foro tropical, etc. Uma pergunta que pelo menos eu e acho que a maioria dos alunos tem, muita da matéria que nós estudamos é muito variada e faz sentido que assim o seja, não é? Há muitas patologias infecciosas com as quais podemos contactar, mas o quão frequentes são, ou seja, quão frequente é fazer um diagnóstico, entre aspas, fora da caixa, e tendo em conta o contexto português?
Como é que se chamava aquela série, há uns anos, que estava na televisão, que era aquele médico meio autista, que era...
The Good Doctor?
Não.
Doctor House?
Doctor House, exatamente. Ele era de infecciosas. Era engraçado, vocês sabem, ele era de infecciosas.
Ah, a sério?
Sim.
Mas sei que era medicina interna. Eu nunca vi a série, eu só sei mais episódios soltos.
E essa é uma dificuldade da nossa especialidade. Que foi há muitos anos atrás, não é? Quando não havia as vacinas, quando não havia as condições de higiene que existem atualmente, as infecções eram muito mais frequentes, não é? E agora há todo um trabalho de detetivo que nós temos que fazer, e de uma forma sistemática, não é? Para percebermos se aquela pessoa tem uma febre escaradora do lar, ou uma leptospirose, não é? Ou uma brucelose, não é? E para isso temos que ir para além perguntar para além das questões relacionadas com os sintomas, não é? Temos que perguntar à pessoa qual é a profissão dela, se tem animais em casa, se costuma beber leite não pasteurizado ou queijo não pasteurizado, se fez viagens, se tem contacto com animais, como eu já vos disse. Isso é um trabalho detetivo muito, muito interessante. Agora, implica que, e essa é uma dificuldade, que a dada altura, porque se nós não estivermos sempre a lidar com uma patologia, a dada altura vamos esquecê-la, não é? Pronto. E efetivamente doenças como a borreliose, como a febre Q, da coxiela Burnetti, são doenças que não são muito frequentes, não é? E nós de vez em quando temos que as rever, temos que estudar. Vocês não tenham dúvidas, não é? Vocês vão ter que estudar a vida toda.
Estamos condenados.
E cada vez é mais difícil isto, cada vez é mais difícil ser médico, porque cada vez o conhecimento é mais vasto, não é? E cada vez nós temos mais dificuldades em estar up-to-date, estar atualizados sobre. E depois há aqui um binómio que é cá no Porto há uma faculdade que se chama Instituto Abel Salazar, e o professor Abel Salazar tinha um aforismo que eu não sei se já viram falar. Provavelmente. Que é, aquilo que se sabe, medicina sabe, nem de medicina sabe, não é? E é muito importante para o nosso equilíbrio como médicos, porque também só assim é que somos capazes de entender os doentes, termos vida para além da medicina, não é? Agora, mas vida para além da medicina significa não ter que roubar tempo ao estudo, não é? E roubar tempo ao trabalho. E é mesmo muito difícil, é muito difícil. E é uma angústia constante, às vezes, nós conseguimos lidarmos com isto, com as inseguranças de sabermos que, aliás, nós estamos tão atualizados quanto deveríamos estar, mas, por outro lado, também temos vida pessoal, não é? E temos que sentir o pulsar da sociedade e temos que viver as coisas fora do hospital, porque senão os doentes vêm falar connosco e nós não os entendemos.
Pois, isso é bem pensado.
Só mais uma questão.
Força.
Em relação ao nosso dia-a-dia, outra área que nós também fazemos muito é consulta de viajante. Aquelas pessoas que...
Tem que saber as vacinas todas, não é?
Exatamente. E os conceitos
eu sei que agora em Manaus é que se dá uma vacina, não é? Que por acaso vi consultas de viajante há uns dias.
Uhum.
Em Manaus ou há qualquer coisa chata.
Manaus é na Amazónia, não é? Pronto. Tens que fazer a profilaxia da malária e tens que fazer, entre outras vacinas, no mínimo, tens que fazer a vacina da febre amarela.
Também, é isso, é isso.
Isto é giro porque infecciologia também é uma especialidade e há mais duas outras áreas importantes de infecciologia.
Tem que conhecer o mundo.
Exatamente, e muitos colegas nossos durante o internato fazem estágios em África, fazem estágios na América do Sul, fazem estágios.
Era isso que lhe ia perguntar,
Índia.
Do internato, como é que é o internato de infecciologia? Tem direito a viajar pelo mundo? Há assim um cachê para bilhetes ou não?
Tem direito a viajar pelo mundo, que é, isso é uma pergunta interessante, por acaso. Se lá deveria haver, mas eu conheço colegas, que não no meu caso, porque...
Eu escolhi já, amanhã.
Esta vertente mais tropical da medicina, das infecciologia, e esta vocação mais tropical, sempre que houve, não é? Mas no meu tempo estava mais sedimentada no Egas Muniz e no São João, cá no Porto. Mas agora todos os estágios de infecciosas em todos os hospitais que existem, os colegas são muito estimulados a sair. Então colegas que já estiveram precisamente em Manaus, já estiveram no Peru, colegas que já estiveram na Índia, colegas que já estiveram na Guiné-Bissau, ou em Angola, ou Moçambique, ou no Ruanda, ou na Tanzânia, ou seja...
Na Coreia do Norte, quais é que são as profilaxias? Não há guidelines para a Coreia, não?
Nunca fiz uma consulta viajante para a Coreia do Norte. Mas não me parece que...
Eu acho que eles não viajam muito no geral, portanto.
Exatamente.
Não recomendo ser lá infecciologista, se calhar.
Não, ou lá é mais fácil.
Pelo menos para a parte tropical, se calhar.
Exato, lá é mais fácil, se calhar, até compensa.
Lá é mais fácil.
Podemos roubar tempo ao trabalho e dar à vida pessoal, não prejudicando do estudo.
Mas pronto, peço desculpa aqui pela divergência.
Outra área também de trabalho é a área de controle de infecção, ou seja, que é uma área que já roça um bocadinho também a gestão, que é, pronto, os hospitais têm que ter programas para diminuírem, programas transversais a todas as especialidades, a todos os serviços, para diminuírem a incidência de infecções associadas aos cuidados de saúde. Pronto, isso também é uma área que é muito nossa, né? Que é muito nuclear e que nós também investimos muito nisso.
O que é que o Dr. Tiago pensa quando vê um estudante de medicina ao escutar um doente após o estetoscópio ter caído ao chão? O que é que lhe acontece? Qual é a sua resposta fisiológica?
Oh, ele faz aquilo porque viu fazer aquilo, não é? Pronto.
Ah, obrigado.
Pronto. O que nós temos é de, não é de mudar as práticas dos estudantes de medicina, mas é mudar as práticas dos médicos mais velhos que eles imitam, digamos assim, não é? Mas mudar comportamentos é muito difícil, não é? Pronto, mudar comportamentos muito difícil. Agora, também esta é a beleza da nossa especialidade, por exemplo, imaginemos, nós agora temos um trabalho que trabalhamos muito com ortopedia, por exemplo, ou seja, trabalhamos muito com reumatologia, com gastro, com medicina interna, porque cada vez mais as infecções são mais complexas de tratar, porque os doentes também são mais velhos, porque os fármacos que nós usamos também são fármacos imunossupressores, porque as técnicas cada vez são mais invasivas também, mais ou menos, mas que são associadas a tal tipo de infecções que são difíceis e complexas, e isso é um desafio para nós, este trabalho de equipa com as outras especialidades. Ou seja, infecciologia no hospital também é uma especialidade charmeira, não é? Que por natureza do seu corpo de conhecimentos tem que se relacionar com todas as outras. Porque todas as outras...
Tudo infecta, exatamente.
Ou seja, além desta dimensão, digamos assim, virada para o mundo, dentro do hospital também temos de ser virados para as outras especialidades. E se vocês me perguntarem qual é o perfil do infecciologista, é quase o perfil de um diplomata, ou seja, tem que ser uma pessoa que...
Já nos está a dar a resposta à pergunta, mas continua já.
Exatamente.
Agora,
qual é que é o perfil?
Pois, obrigado, José.
Eu faço a pergunta.
Tem que ser uma pessoa que saiba relacionar-se bem, que seja uma pessoa aberta às outras, e que seja uma pessoa também muito diplomata, não é? E por outro lado, tem que ser uma pessoa muito tolerante. Aqui não estou a falar por causa da relação com os médicos, mas estou a falar precisamente com a questão do tipo de infecções e do tipo de doentes que nos aparecem, não é? E as pessoas têm que sentir que são acolhidas, sem qualquer tipo de preconceito, não é? Que o preconceito fica à porta do nosso consultório. Porque todos nós temos preconceitos, não é? Ou seja, todos nós temos a nossa história, todos nós temos a nossa mundividência, mas nós, enquanto médico, temos que ser neutros, não é? Isso é uma responsabilidade. porque vai um bocadinho buscar aquela confiança que os doentes depositam em nós e que nós temos de estar à altura dessa confiança, não é? Desse sentido de responsabilidade. Os nossos preconceitos têm que ficar à porta do consultório e, se possível, temos que os trabalhar para deixar de os ter, não é? Pronto. E isso também é um trabalho que nós fazemos, não é? Ou seja, se calhar no início havia determinado tipo de pessoas com as quais, porque eu era mais novo, porque não tinha contacto prévio, não é? Porque vivia, digamos assim, na minha bolha social, porque não tinha relacionamento, mas depois com o tempo fui percebendo que se calhar os meus preconceitos não faziam sentido nenhum e que há uma frase de um autor romano que eu gosto muito de citar, que é: nada do que é humano nos é estranho, não é? E nós, como médicos, felizmente, temos este, o nosso trabalho é isto. O nosso trabalho é deixar que o mundo entre no consultório e que as pessoas entrem. Nós fazemos cá estar para as acolher com a maior abertura e a maior tolerância. E esse é o nosso trabalho e essa é a nossa responsabilidade.
Exato, nós não somos juízes. Doutor Tiago, eu agora perguntava-lhe acerca do internato. Qual é que foi a sua experiência durante o internato? Como é que descreve o internato? Sabemos que tem uma grande componente, naturalmente, em infecciologia. A grande maioria do internato é composta por isso. E no fundo era isso, nos podia contar um bocadinho como é que correu
e dar alguns conselhos para quem tem partido.
Exato.
Pois,
para os nossos ouvintes.
Eu tive uma experiência de internato muito especial, que era o hospital onde eu fiz o internato cá no Porto, o Hospital Joaquim Urbano, e é um hospital que até já nem existe, que já fechou, e que foi um hospital que foi criado pelo Ricardo Jorge, esse médico que deu origem ao nosso instituto. Na altura, no 1890, por aí, havia uma epidemia de creio que foi tifo, cá no Porto, e criou-se este hospital para alagar as pessoas que estariam doentes. E este hospital é mesmo engraçado porque toda a tipologia dos hospitais infecciosos ele tem, né? Ou seja, foi construído numa zona alta do Porto. Sara Feira, na zona do Bonfim, não sei se tu conheces. Onde fica?
Do Boa Vista.
Bom Fim. Depois, à tarde, tens que trazer os teus colegas ao Porto para lhes mostrar.
Ah, não, Bom Fim é de estudo, pá.
Visita de estudo médico-patias ao Porto.
Exatamente. E pronto, era uma zona alta da cidade e os edifícios eram construídos em palafitas, ou seja, em estacas, para que no fim daquela pandemia fossem queimados. Claro que isto aqui já é em Portugal, o que é provisório passa a definitivo, não é? E eles nunca destruíram os edifícios e continuaram até ao fim. Os edifícios eram exatamente os mesmos que eram desde o início, claro que depois foram restaurados, foram reabilitados. Mas isto para dizer o quê? Que era um hospital muito pequenino, onde só havia duas especialidades: a pneumologia e doenças infecciosas. E era um hospital numa zona, agora está a mudar, mas era uma zona muito pobre do Porto, era oriental da cidade, era uma zona muito pobre. E então o grosso da minha atividade na altura, e não me defraudou as expectativas, porque também tinha sido por isso que eu tinha escolhido infecciosas, foi infecção VIH, hepatite C e alguma medicina tropical e alguma medicina do viajante. E pronto, e na altura senti-me muito realizado, porque era aquilo que eu gostava, aquela tal intervenção social, que também tínhamos e muito importante, numa zona muito carenciada da cidade. Depois, quando acabei a especialidade, tive necessidade de explorar um pouco mais a especialidade. Isto é mesmo engraçado, que é quando eu acabei o curso, eu fiz um estágio de um mês em Santo Meio Príncipe e na altura percebi que precisava de aprender muito, porque nós só conseguimos trabalhar bem com pouco sabendo muito, não é? Pronto. Porque só assim é óbvio.
É rentabilizar.
Exatamente. Quando eu fui para Santo Meio Príncipe, estive lá a trabalhar lá no hospital principal de Santo Meio durante um mês e percebi que não tinha sequer espírito crítico sobre se o que os colegas faziam estava certo ou estava errado, não é? Pronto. E as pessoas trabalhavam com muitas dificuldades, não é? Porque são meios muito carenciados. Só para as pessoas terem uma noção, num mês que aí cabiam 3 bebés. Por exemplo, não é? E os pais e as mães tinham de trazer os lençóis de casa, porque o hospital não tinha lençóis lavados para lhes dar. Mas então percebi que tinha que estudar muito para poder regressar a estes contextos mais pobres, digamos assim, para poder fazer a diferença. E foi por isso que também escolhi a infecciologia, porque pronto, percebi que era a especialidade mais adequada para trabalhar nestes contextos. E depois estava a dizer, então, quando acabei a especialidade, senti vontade de aprofundar mais os meus conhecimentos nesta área. E por outro lado, mudei para um hospital grande, o meu hospital de Gaia, que é um hospital com 700 camas, com todas as especialidades que existem, inclusive a neurocirurgia, a cirurgia plástica, ou seja, é um hospital muito diferenciado. E depois também, sempre que tive a oportunidade, participei em alguns projetos de voluntariado em África. E houve um deles que me marcou especialmente, foi na Guiné-Bissau. E na Guiné-Bissau porquê? Porque o meu pai foi ex-combatente na Guiné-Bissau. Então, desde pequenino, que eu via falar muito bem das pessoas da Guiné. E eu lembro-me de ver o álbum de fotografias do meu pai com as pessoas da Guiné, e era uma coisa que eu todas as manhãs, sábado de manhã, quando acordava, ia ver o álbum da Guiné-Bissau. E pronto, sempre tive aquele bicho de lá ir, aquele bicho de lá ir. E um dia fui lá numa viagem com o meu pai, em que ele me foi mostrar os quartéis onde trabalhou, e inclusive ele criou uma ONG onde construíram poços de água para populações muito isoladas, onde as mulheres, porque são as mulheres que trabalham mais, pelo menos na Guiné, as mulheres às vezes tinham que fazer 7 ou 8 km por dia para ir buscar água, não é? Ou seja, nós nem sequer, é outro planeta, nós nem temos noção disso. Então imaginem o que é a alegria de chegares a uma aldeia e inaugurares um poço de água, não é? Tipo, as pessoas tratam-nos como deuses, dão-nos o melhor que têm, não é? Dão-nos o melhor que têm. Pronto, e dessa vez que estive na Guiné com o meu pai, percebi que, pronto, senti aquele impulso, aquela vontade de lá regressar. E voltei lá depois, uns anos depois, em 2012, não estive muito tempo, tive só um mês, foi durante as minhas férias, e enquanto lá estava apanhei um golpe de Estado, que é sempre uma aventura engraçada, quando uma pessoa vai viajar assim para algum destes destinos, mas felizmente correu tudo bem, mas foi muito marcante, porquê? E aqui eu vou-vos contar uma pequena história que vivi lá na Guiné.
Mas doutor Tiago, eu quero guardar isso. Não, é só por causa disso. Eu perguntei qual é que foi a sua experiência no internato. E esta parte nós normalmente deixamos mais para o fim, nos antecedentes pessoais. Portanto, nós, o que podemos fazer, e fazemos aqui um acordo de adesão terapêutica, que no fundo é, fala-nos um bocadinho do internato, dá-nos só ali um conselho ao outro, e depois seguimos e conta esta história. Parece-me bem, só para...
Certo, o internato é muito difícil, não é? Pronto, é um período muito difícil... Porque a medicina continua a ser, infelizmente, a medicina continua a ser muito hierárquica. Ou seja, e se calhar não é nada politicamente correto o que eu vou dizer, mas infelizmente os internos muitas vezes não são vistos quase como escravos nos serviços, não é? Pronto.
Vocês
andam pelos hospitais e vêm a realidade, não vos estou a contar nada que já não conheçam, não é? Pronto. E é muito difícil, é preciso, agora uma palavra que está na moda, que é a resiliência, né? É preciso ser muito resiliente, é preciso ter uma grande capacidade, é preciso gostar muito do que se faz para trabalhar, para chegar a casa e estudar, para fazer as urgências todas extra, para gerirmos às vezes os serviços, como todas as profissões, têm as suas idiossincrasias, tem pessoas que às vezes se dão menos bem, pronto, e gerir tudo isto e ser capaz de chegar ao fim... É mesmo muito exigente, ou seja, é mesmo muito difícil. Agora, eu tive sempre um lema na minha vida, que era: se os outros conseguem, eu também irei conseguir, não é? Agora, um conselho muito importante é: quando vocês forem escolher os internados, antes de escolherem, vão aos locais e falem com os internos. Mais do que falar com os especialistas, vão aos locais e falem com os internos, mas vão
então,
mesmo.
Então, se calhar fizemos aqui um erro.
Então,
pois pá,
estou a brincar.
Eu digo isto, ou seja, se quiserem conhecer a especialidade, podem falar com um especialista. Agora, se quiserem conhecer a dinâmica de um serviço e a dinâmica do serviço,
interno.
É falar com o interno. Sim, é falar com o interno. Claro que eu gostei muito. O meu internato teve aspectos positivos, aspectos negativos. Mas olhando para trás, os aspectos positivos prevaleceram sobre os negativos, porque acima de tudo eu gosto muito do que faço, não é? Pronto. E sinto-me muito realizado com a relação com os doentes, não é? E também, felizmente, e também foi por isso que eu escolhi especialidade, na minha especialidade há dois ou três colegas mais velhos, há dois ou três role models que me influenciaram muito e que continuam a influenciar num bom sentido, não é? Num bom sentido.
E agora aqui mais uma pergunta só em tom jocoso. Para os nossos colegas mais hipocondríacos, a especialidade de doenças infecciosas é uma contraindicação relativa ou absoluta?
Isso é uma excelente pergunta, José.
Eu acho que há pessoas que têm este medo, pensam nisto.
Sabes que eu acho que a maioria dos médicos, eu vi isto no Covid, quando o Covid começou, ninguém conhecia nada da doença, não é? E nós oferecemos logo todos, sobretudo os mais velhos não tanto, mas os mais novos, mais ou menos hipocondríacos, toda a gente ofereceu para estar na linha da frente, a trabalhar e a dar no duro, então da minha especialidade toda a gente foi. Pronto, ou seja, acho que já está um bocadinho de parte do nosso espírito, não é?
Já estamos preparados, como há aqui muitos anos a pensar nesse, sim, nesse
depois, tempo. Já temos coisa, resiliência, não é?
Exatamente. Depois aquela intrínseco. Coisa que eu vos disse também, não é? Que os nossos valores como médicos, não é? Aquilo que nós vamos interiorizando, e sobretudo quando somos mais novos, como é o nosso e o vosso, como é o meu e o vosso caso.
Exato.
Vocês não serão a minha idade, mas eu tenho 43 anos, ou seja, não são muito mais velho que vocês.
Nós é um jovem, é um jovem. Podia estar aqui connosco a gravar, Tiago.
Exatamente, exatamente.
É colega da nova, ainda por cima. É jovem.
É colega da nova, colega da nova.
Sim, é um ano da nova. Bons tempos em Lisboa, bons tempos em Lisboa. Mas as pessoas, o sentido de missão está lá, ou seja, quando é preciso, as pessoas atiram-se para a frente, não é? E foi isso que nós sentimos durante a pandemia, foi espetacular. Não tanto nas outras vagas, mas na primeira vaga foi único. E é uma história única que vamos levar para a frente e que vamos contar aos nossos netos.
E agora passamos sim a outra história, não é? Dando então início aos antecedentes pessoais, agora sim, Tiago tem toda a liberdade para nos contar aquela história.
Exato.
Na Guiné, olha, isto tem a ver com o que vale a vida humana e as reflexões que eu, que na sequência desta vivência, desta experiência que lá tive, pronto, as reflexões que fiz e que tive em relação a isto. Eu na Guiné, no hospital onde eu estava, pronto, era um hospital que havia raios-x, mas só funcionava de manhã. Pronto. Era um hospital onde não havia cuidados intermédios, nem cuidados intensivos, ou seja, não havia nada disso, não é? O máximo que eu podia dar em termos de suplementação de oxigênio era uma máscara de Venturi 40% ou 50%, ou seja, se um doente precisasse ser entubado ou precisasse de fazer outro tipo de manobra mais invasiva, estava condenado a morrer, não é? Pronto. E aí eu vi morrer muitos doentes, não é? Isso custou bastante, ou seja, nós temos a noção que a vida humana não vale o mesmo na Guiné, ou quem diz a Guiné diz outro contexto, ou em Portugal. Ou seja, custa muito ver morrer pessoas que tu sabes que no teu país não iriam morrer, não é? E depois outra coisa que ainda foi mais chocante, que é a dada altura, houve uma pessoa, um cooperante, uma pessoa que estava lá a trabalhar na Guiné, o senhor Argelino, engenheiro, que foi, não sei porquê, porque o hospital onde eu estava era um hospital para pessoas pobres, não era um hospital, não era uma clínica privada, mas ele apareceu lá para ser internado, pronto, estava com queixas, era um senhor com asma e estava com uma pneumonia, e um senhor de 50 e tal anos, e eu pensei, ele teve que fazer oxigênio, tive que lhe dar broncodilatadores, e eu pensei, se este senhor descompensar, eu tenho que levar até a Argélia, não é? Eu tenho que levar até ao Senegal, e vou deixar aqui todas as outras pessoas, ou seja, eu perceber que os outros que morreram, eu não tinha escapatória para eles, ou seja, não os podia tirar de lá, e morreram, como eu vi morrer muita gente enquanto lá estava. Mas aquele, eu sabia que tinha que o tirar de lá, porque aquela vida humana valia mais. E valia mais porquê? Porque eu sabia que se eu ativasse tal tipo de canais na embaixada, eu conseguia expatriá-lo e levá-lo para um outro hospital. Isso custa, nós percebemos que a vida humana, no mundo em que vivemos, não vale a mesma coisa aqui, como vale, por exemplo, neste país africano que vos falei.
Bem, agora ficou aqui
que é o ambiente, não é? Mas é importante, acho que é importante falarmos dessa sua experiência. É certamente uma história que os nossos ouvintes gostarão. Mas passando agora para algo que lhe dá especial gosto, que sabemos ser a leitura, espero não estar enganado. Pergunto-lhe quando é que descobriu esse gosto pela leitura e quais é que são os géneros literários a que dedica mais atenção?
Eu acho que já vos disse que eu agora sou médico, mas eu podia ter sido
filósofo, não é? Aristóteles.
Filósofo não, mas podia ser jornalista. Diplomata. Eu assino 3 jornais diários atualmente. Claro que cada vez tenho menos tempo.
Quais? Diga aqui aos nossos ouvintes, quais é que sugere?
Assino o New York Times, assino o Expresso e assino o Público.
Muito bem.
E assino uma revista de gestão em saúde, de gestão chamada Harvard Business Review, que é uma
revista. E a partir de amanhã vai assinar o Medicopatias, não é?
Já podcast. Assino o Medicopatias, já assino.
Ah, muito bem, muito bem.
Opa,
ouvintes,
mas vocês
sigam um exemplo, hein?
Vocês
por
fazem
favor.
Programas de hora e meia, e eu espero que este não seja tão longo, e eu não consigo ter a hora e meia da minha semana para vos ouvir, digamos assim. Se já agora se me permitem uma sugestão.
Ouve nas férias.
É provável, então vai ouvindo, não isso é tudo de uma vez, vai ser tipo 20
é
minutos e tal.
Sim.
É isso. Nós agora também andamos mais ou menos com uma hora, não mais que isso.
Exato, porque agora o
andamos a ganhar
o Tiago,
experiência.
Como é jovem, ainda pode mudar de especialidade, e está tudo aberto.
Vocês estão. vocês estão a brincar com isto, mas é, uhum. eu, aliás, eu vejo cada vez mais as pessoas da minha idade que estão a mudar de profissão, não é? E, aliás, por acaso na medicina nós não somos muito conservadores, mas vocês veem, as pessoas, aquela coisa do emprego para a vida já não existe, não é? Eu costumo dizer, eu tenho uma filha de 3 anos e outro de 4 meses, eu costumo dizer que o emprego, o que eu vou dizer agora não sei o que eu digo, é uma coisa que os pensadores desta área dizem, que o emprego deles ainda não existe, não é? O trabalho que eles vão ter um dia ainda não existe, não é? E eu agora vejo-me a ser médico, e provavelmente vou ser médico a vida toda, mas dentro da medicina sinto necessidade de fazer outras coisas, não é? E sinto necessidade de explorar outras áreas, porque também claro. é desgastante em termos emocionais, vocês já viram isto, mas o trabalhar com a doença das pessoas, o trabalhar com as angústias, com o sofrimento, isso não nos deixa, não é neutro de todo, não é? E é muito difícil gerir isso em termos psicológicos e manter a sanidade mental e, sobretudo, não virarmos burocratas, não é? Ou seja, porque pois. É muito importante que mantenhamos aquela paixão inicial que me levou a escolher a medicina e que espero eu também a vocês, que tenha levado também a vossa escolha.
E depois de ouvir este episódio, os nossos ouvintes vão ficar com uma paixão para escolher infecciologia, espero eu.
Eu espero que
preferência
sim,
no Centro Hospitalar Gaia Espinho.
Ainda não temos internato, mas é preciso para
ainda não tem.
Já vamos ter.
Vai ter que ter, não é? Que isto também se mete aí para o ano, não é? Estou aqui.
Exatamente.
portanto, vai mesmo a jeito. No
quando vocês concorrerem, espero que já haja.
Pronto, quem sabe, a Sara, está muito interessada.
Ela adora, sempre gostou bastante de doenças infecciosas.
Ela uma vez foi picada por uma carraça e depois ganhou a partir daí, da febre escarlatina.
Há o Homem-Aranha e a minha carraça, que é a Sara.
É, muito bem.
Mas
passamos agora, se calhar, ao exame objetivo, não achas, Zé?
Acho que sim. Já
o nosso momento que o Tiago não estava preparado, mas o que ainda torna isto mais interessante, e é então um jogo onde damos duas opções e vai ter que escolher uma, sem pensar muito, preferencialmente. Pode
certo.
Ser polémico ou não.
Certo.
Temos aqui muitas para fazer, pá, acho que vamos tentar fazer isto rápido. Então vai, posso começar já com a primeira. Antibacteriano ou antivírico?
Antibacteriano.
Isso foi no computador, aí é clichê, não é? Zé, faz aí a próxima.
Desculpa, que eu não sabia que ela dizia isso.
Piada é muito à frente, cara.
Não, por acaso surgiu-me no momento. É que há algumas que a gente escreve também. Sim. Mas esta não. Esta foi, não. Foi o Newton que me inspirou. Sigam.
É um dos melhores comediantes. Terapêutica empírica ou dirigida?
Dirigida.
Tratar sarampo ou varicela?
Varicela.
Agora começou a pensar nos seus filhos, não foi?
Exatamente, já teve varicela.
Se só puder ter acesso a uma destas na abordagem a um doente, qual escolheria? Culturas ou contexto epidemiológico?
Culturas.
Ou seja, vai já aquela parte bonita, não é?
O contexto, há o leite pasteurizado e tal.
Exato, essa a parte, epá, não, há uma altura em que é uma cultura diz uma coisa, é porque é.
A cultura é algo muito importante. A cultura e as culturas é algo muito importante.
Muito bem, essa, também, essa foi como a do antivírus.
Exatamente.
Foi boa,
exatamente.
Foi boa.
Consegue no fundo ir aí buscar o contexto epidemiológico.
Foi boa.
Exatamente.
Agora temos aqui uma, não sei se
vocês complicado. Já estão aptos para entrar em infecciologia.
Boa.
Tiago,
preferia ter de dar obrigatoriamente 4 antibióticos do arco espectro para uma cistite não complicada ou ter de pôr um catéter no osso central que caiu previamente no chão? Mas aqui ele permaneceu pelo menos menos de 5 segundos, portanto, em princípio, segundo a regra dos 5 segundos, ele está bem.
Olha, isso é uma pergunta clássica de faculdade, ou seja, é um enunciado curtíssimo com linhas longuíssimas. Só faltou pôr aí a dupla negação para mandar isto para a vida.
Mas podemos pôr, se quiser. Não, agora.
Então, não tem resposta.
Não consigo.
Não consigo, já me perdi. Perdi-me no enunciado.
No fundo, é
melhor passar aquelas que mais vão passar à frente, não é?
Não, eu acho que é dar um beijar de antibiótico a uma pessoa que tem uma cistite que não é complicada, ou então pôr um catéter no central que andou ali a rolar em esterco.
Não é?
Exato.
Pois. Aquela do primo não notes cheiro, né? Primeiro não fazer dano, vamos à primeira hipótese.
Bem, olha, a filosofia decide. Muito bem.
É sempre possível. Sim, claro. Ghent ou Uppsala?
Pesada.
História contemporânea do Médio Oriente ou espionagem?
História contemporânea do Médio Oriente, sem dúvida.
Público ou expresso?
Isso é difícil.
Eu sabia que ia dizer privado, não era?
Exato, exatamente.
Ficou nervoso.
Vamos ao público, vamos ao público. Não, não fiquei, podia dar-te uma resposta.
Estou brincando, estou brincando.
Não, vamos ao público, ficamos ao público. Então.
Agora, Ruanda ou Tanzânia?
Ruanda.
Ok. Grande positivo ou grande negativo?
Grande negativo.
Ok. Fungos ou parasitas?
Parasitas.
E não por fim, Max?
Acho que ninguém aprecia particularmente.
E agora, a pergunta mais importante, que é dormir até às 10 da manhã ou poder dormir a sesta?
Poder dormir a sesta. E sempre é possível, mais. Todos os dias.
La siesta. Estava-se bem em Madrid. Foi aí que apanhou o hábito?
Não, já tinha antes.
Ah, já tinha, então, no fundo chegou lá, irmão.
Já dos tempos da Nova, já andava nesta. Acaso,
exatamente. Eu morava aí ao lado do Campo de Santana. Então, antes das aulas das 12h30, ainda ia dormir a festa à casa.
Bem.
Luz.
Pá, passamos então aqui à epícrise, como o nome indica. Vamos pedir ao Tiago para resumir a infecciologia ou as doenças infecciosas em algumas palavras. Em duas ou três frases. Para cativar os nossos ouvintes, o que é que diria?
Aquilo que eu já vos falei, não é? Que a minha especialidade tem muitas ligações com o mundo que nos rodeia. E há uns versos de um poema de António de Vião chamado A Minha Aldeia, que o que eu penso muito e acho que se relaciona muito com este nosso trabalho, que é: aqui me encontro e confundo com gente de todo mundo que a todo mundo pertence. Pronto. E é uma frase que acho que resume, que diz bastante sobre o que é ser infecciologista. Que é uma especialidade virada para o mundo, digamos assim, e para as pessoas.
Pronto, isto quando os nossos convidados citam poemas, nós sentimos sempre alguma dificuldade em seguir com o episódio.
Eu aposto com as pessoas que estão.
Já conheciam esta, não já, Rafa? Já conheciam este poema?
Já. Por acaso já. Não sou assim tão inculto também.
Agora perdi-me, pá, ia dizer uma coisa mais perdida. Ah, já me lembrei. Eu aposto com as pessoas que estão aqui neste momento a assistir a este episódio que no futuro, quando ele sair, vai haver pelo menos um ouvinte que deitou lágrimas de comoção. Que a carga emocional está tão grande, está tão inspiradora. Obrigado, Tiago. Vamos continuar então.
Para com uma parte a inspiradora, não é?
Exato, que é aqui. Porque não podemos parar esta sequência louca, não é? Doutor Tiago. Se nos pudesse dar uma recomendação cultural, nomeadamente de um livro, de um filme e de uma música, quais seriam?
Olha, de livros, eu diria aqueles livros da Helena Ferrante e da Amiga Genial, são 3 ou 4 volumes, são mesmo engraçados. Para quem já foi a Nápoles e já foi ao sul de Itália. E conhece aquela realidade italiana e um bocadinho também com a máfia sempre ali por trás, mas acima de tudo são livros com uma densidade psicológica muito profunda e que se devoram, não é? Que se devoram.
Okay.
É a vida de uma rapariga e das relações que ela tem com os seus pais, com a sua família, com os seus amigos. E eu recomendo essa série da Helena Ferrante, que eu não sei se vocês sabem, durante muito tempo eu não sabia quem era a Helena Ferrante, não é? Ela foi uma figura, ela não anonimamente nunca quis dizer-se quem era. Em relação a um filme, olha, foi um filme que eu precisamente vi ainda nova a primeira vez, num ciclo de cinema que se promoviam aí na faculdade, nesse anfiteatro, quem entra.
Mítico.
Exatamente, nesse grande anfiteatro. E é um filme do Emílio Costurica chamado Underground, que é um filme sobre, no fundo é uma metáfora sobre a guerra na Jugoslávia, não é? E como dizia o Marx, a história repete-se, não é? Primeiro como tragédia, depois como farsa, e esse livro fala sobre isso, não é? Desde a Segunda Guerra Mundial até aos anos 90, tu vives, sais de uma guerra, vives debaixo da terra e quando sais cá para fora ainda achas que estás na mesma guerra, não é? E por outro lado, esse filme também tem uma banda sonora espetacular que eu também recomendo, que é muito interessante. Não é essa a música que eu vou recomendar, a banda sonora de Costa Rica. Em termos de música, assim, ao longo da minha vida fui ouvindo estilos de música muito diferentes, pronto. E, mas houve assim três autores portugueses que me marcaram sempre muito, que foi o Sérgio Godinho, o José Afonso e o Jorge Palma. E se calhar uma música que eu ouço, que ainda vou ouvir muitas vezes, que não sei se vocês já sabem, que é o Jeremias Fora da Lei, e que acaba assim, e ele escolheu sempre o lado de fora, não é? E não pensem que eu estou aqui com moralismos ou que faço tensão de ser uma pessoa inspiradora, tipo, esqueçam lá isso, pai, não...
Acho não, é mesmo devemos, sem querer, é mesmo sem querer.
Nós não nos devemos levar muito a sério, não é? Pronto. Mas eu sempre tive esta, ao longo da minha vida, tentar sempre ter algum espírito crítico sobre as coisas que me pingiam, não é? E no fundo esta canção diz isso, que é o Jeremias Fora da Lei, e um certo traço de rebeldia. E aquela frase, não é? Que aos 20 anos somos incendiários, aos 40 somos bombeiros, não é? Pronto. Eu já sou muito bombeiro, acreditem. Já sou muito bombeiro, muito mais do que se calhar gostaria de ser, mas quando tinha a vossa idade, gostava de ser incendiário.
Eu permaneço. Isto tem a ver com a barba, Se os dois têm a barba,
certo.
Eu posso ser incendiário.
Exatamente. Então é Jeremias o Fora da Lei, não é?
Exatamente.
Apanha certo, do Jorge Palma.
Certo.
Muito bem. Pronto, doutor Tiago, só nos resta agradecer esta hora. Espero que tenhamos cumprido com o seu horário e com a sua semana. foi um prazer recebê-lo aqui no Medicopatias. Acho que deu uma perspectiva muito interessante sobre a infecciologia e de outras coisas que fomos falando aqui ao longo do episódio, nomeadamente também a questão da importância de termos outras partes na medicina, e é precisamente isso que também tentamos transmitir aqui com este projeto. Portanto, da minha parte, obrigado, e passo aqui a palavra ao meu excelso colega e amigo José Sapelos.
Muito obrigado, meu caro amigo e colega Rafael. No fundo é isso. Acho que o conceito de medicopatias é exatamente o mesmo do Hospital de Vila Nova de Gaia Espinho.
Um abraço para Vila Nova de Gaia Espinho.
Um abraço apertado. Que no fundo é isso. Uma pessoa e a sua mundividência deve ser complexa e não reduzida a uma singularidade. E acho que o Tiago conseguiu ajudar-nos aqui hoje a mostrar este espectro, e muito obrigado por isso. Força.
Obrigado. Não sei se era força para mim.
Era porque há sempre esta hesitação nos agradecimentos. Há aqui um formalismo, mas o que eu ia dizer era para os nossos ouvintes que estão lá em casa e que assistiram a este episódio, espero que tenham gostado. Tiago, acho que consigo conquistar aqui alguns corações que se vão render à especialidade de doenças infecciosas. E continuem a acompanhar-nos para os próximos também.
Combinado, um abraço. Se há alguma coisa a precisar, antes venham.
Muito obrigado.
Vocês ou alguém dos colegas que estão a ouvir.
Um abraço. Corta.